meio rouco. Já meio da quinta, sexta. Cantou muito ontem, antes que você. Rouquidão, então tive que dar aula. Aí minha voz já era. Vou fazer um esforço aqui para vocês poderem me ouvir. A paz seja convosco.
Amém.
É bom estar com vocês novamente na casa do Senhor, nesse dia frio, nesse dia em que nós estamos aqui passando frio nesse lugar. Vamos trazer um pouco de calor do Espírito. Nós estamos nesse primeiro período estudando sobre oração. Nós vamos falar um pouco hoje sobre ação de graças. Ação de graças é algo que o nosso coração é tão difícil de reconhecer. É difícil a gente reconhecer que alguém fez algo, que o Senhor nos concedeu algo, e quando nós recebemos a graça, nós nos consideramos como normal e como não necessárias de nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de palavra. Provavelmente o pensamento que passa no nosso coração, mesmo que a gente não expressa, não fez mais com obrigação. Mas na verdade, o Senhor ele não tem nenhuma obrigação para conosco. Ele nos abençoa através da sua graça e da sua misericórdia, e a nossa obrigação é sermos gratos por todas as coisas. Ação de graças tem de ser uma parte integral da oração. Muito mais do que pedir, nós temos que saber agradecer ao Senhor. A ação de graças ela deve estar ligada às nossas petições, porque a grande maioria das coisas que nós pedimos, nós temos sido abençoados. As Escrituras nos mandam que nos acheguemos a Deus e lhes apresentemos as nossas petições, e nós começamos na semana passada a falar algo sobre isso, que nós temos que realmente entender que tudo vem do Senhor e nós temos que nos submeter à sua vontade e à sua soberania. E quando nós pedimos ao Senhor as coisas que nós necessitamos, nós nos colocamos em submissão à sua força e ao seu poder. A ação de graças ela é nada mais, nada menos do que um reconhecimento de Deus, um reconhecimento de todos os seus benefícios. Muitas pessoas acham que as coisas naturais da vida elas são naturais, mas elas não são. Quantas pessoas no dia de hoje não levantaram? Como Sebastião orou, quantas pessoas hoje estão no hospital simplesmente porque o rim não funcionou, o coração está falhando, o pulmão não está funcionando direito, e nós estamos aqui hoje com todos esses órgãos funcionando perfeitamente, senão você não estaria aqui. E as pessoas elas entendem essas coisas como algo natural, mas não são naturais. Muitas pessoas padecem dessas dificuldades. Salmos 103:2, abra com gentileza. Salmos 103, verso 2. Fala da gratidão do salmista. Alguém leia com gentileza?
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios.
E é interessante que aqui o salmista parece que ele está falando com ele mesmo, né? E ele está falando e ministrando a si mesmo. E ele fala para si mesmo, fala: bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista ele fala para si mesmo. É como se ele estivesse querendo trazer a memória as coisas que ele tem sido abençoado pelo Senhor. Ingratidão é um problema sério. Quando nós fazemos algo para alguém e não recebemos a ação de graças, ou alguém não agradece, fica tão estranho, parece que é vazia a coisa. A gente não deve fazer para buscar reconhecimento, mas muitas vezes as pessoas elas não nos agradecem, nosso coração fica triste, o que é um erro, porque nós temos que fazer de coração aberto. Mas a ingratidão é um problema sério. Se nós, como seres humanos, não conseguimos reconhecer a gratidão entre nós, no sentido horizontal, de pessoas com coisas concretas, como reconhecer a gratidão das coisas que o Senhor nos entrega, um funcionamento do órgão, a movimentação, o alimento, todas as coisas que o Senhor nos concede. O não ser grato, você não ser grato é marca de dois grupos de pessoas. A falta de gratidão é a marca de dois grupos de pessoas. O primeiro são os pagãos, aqueles que não conhecem a Cristo. E o segundo grupo, ao qual a ingratidão marca, são pessoas que já estão com o coração frio, são as pessoas que estão apostatando da fé. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o coração de muitos se esfriaria. Essa frieza de coração, ela é demonstrada muitas vezes pela ingratidão. Romanos capítulo 1, versos 20 e 21. Romanos capítulo 1, versos 20 e 21. Paulo manda essa carta para os romanos, falando que mesmo que as pessoas não tenham ouvido o evangelho numa sinagoga ou numa igreja ou em qualquer lugar que seja, elas são indesculpáveis, porque o Senhor, ele se revela os seus atributos, a sua bondade, a sua benignidade, a sua misericórdia, a sua graça, e todos os outros atributos do Senhor, eles são visíveis no dia a dia, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Se você olhar o mundo, se você olhar a natureza, se você olhar para o seu próprio ser, você vai ver a graça e a misericórdia de Deus, os atributos de Deus. Nós fomos formados à imagem e semelhança do Senhor. Ontem eu aprendi um negócio que eu não sabia. Desde que eu estudava lá no colégio primário, sempre ouvi que nós somos animais irracionais, ou melhor, animais racionais. Mas a pergunta que foi feita ontem é: nós somos animais? Nós não somos animais. Quando o Senhor na criação, em Gênesis 1, 2 e 3, Ele fala sobre a criação, Ele fala sobre a criação de todas as coisas, mas quando Ele acaba de fazer a criação, que Ele vai criar o homem, Ele não fala que nós vamos fazer um animal. Ele fala: vamos fazer alguém que é semelhante a nós. Nós somos seres ímpares, seres diferentes dos animais, diferentes dos vegetais. Nós não somos minerais. Até brinquei com o professor ontem, depois que a gente morre, que os ossos ficam tudo lá, às vezes morre, você faz a cremação, sobra só o pó, a gente é mineral. Mas na verdade nós somos seres únicos. Desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo, você observando as coisas, você percebe que Deus existe. O Senhor, através da palavra, Ele fala, por exemplo, sobre a vestimenta de Salomão, e fala sobre os lírios do campo. E Ele faz uma comparação, Salomão sendo o mais rico de todos os reis, ele com as suas vestes lindas e maravilhosas não pode se comparar a um lírio aberto, lindo, maravilhoso. Senhor, se você parar para olhar um beija-flor voando, você olha e fala: que coisa linda. Uma orquídea, muitas coisas em que você percebe a mão e a graça do Senhor. Por causa disso, os homens, eles são indesculpáveis, porque eles conhecem Deus. Tem duas coisas que eu já falei para vocês, e uma delas que eu vou repetir agora. Cada ser humano tem no seu coração algo que chama o senso do divino. Nós sabemos que tem alguém, algo superior. As pessoas, elas se reúnem para adorar outros deuses, mas elas sabem que elas têm que adorar alguma coisa. Não há cultura dentro do planeta Terra em que as pessoas elas não se reúnam para adorar alguém. Mesmo as pessoas que declaram-se ateus, elas têm algum tipo de crença, algum tipo de fé, que às vezes aparece no momento de luta e dificuldade. Todos nós somos indesculpáveis por não glorificar a Deus e nem agradecer por tudo o que o Senhor tem nos feito. E quando você não faz isso, você se torna nulo no seu próprio raciocínio, obscurecendo o coração insensato. Teu coração fica duro. Teu coração fica insensível. Teu coração não percebe mais essas coisas e consegue, inclusive, não se relacionar mais com os outros seres humanos. O apóstolo Paulo chama atenção a dois pecados elementares dos pagãos, primeiramente. Honra e ação de graças. Eles devem ser distinguidos, eles não são iguais, mas eles não podem ser separados, porque eles andam juntos. Deus é honrado com as nossas ações de graças, e Ele é desonrado com a sua ausência. Quando você não glorifica a Deus pelas coisas que você tem, pelas coisas que você recebe, pela glória do Senhor que se renova a cada manhã, você não só não está dando glórias a Deus, mas você também não está honrando pelos feitos que Ele tem concedido. Nós vivemos um tempo de falta de água. Mais uma vez, nós chegamos aqui na igreja, não tinha água. Quase que eu liguei para o Sebastião para me ajudar aqui, para a Caesa. Fui lá nos registros, não consegui identificar. E aí uma portinha estava aberta, eu fui lá, ainda bem. Eu abri a torneirinha e era a torneirinha daqui. Acho que a Caes lacrou alguns hidrômetros ali e aproveitou e fechou o nosso. Mas a água que mina nas nossas torneiras é privilégio. Vi um estudo essa semana que falou que nós temos em Brasília 70 dias de água. Depois acaba. Os reservatórios não vão conseguir suprir a necessidade da água do ser humano. Deus é honrado por ações de graças e é desonrado na ausência delas. Tudo que temos e tudo que devemos, tudo que temos e tudo que somos, devemos, a última análise, em última análise, a graça do nosso Criador. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, vem do Senhor. É algo que as pessoas neste mundo, em que elas querem ser independentes, elas querem ser autossuficientes, elas têm dificuldade com isso. Mas na verdade, tudo vem do Senhor. Nós dependemos dele. Os pagãos, desculpa, desprezá-lo por retermos a gratidão apropriada é exaltar a nós mesmos e desprezar o Senhor como ajudador. Eu vou um pouco mais longe. Você não agradecer a Deus é você puxar glória para você através do seu trabalho, do seu esforço, daquilo que você faz, do que você não é, de como você faz, o que você não faz. E quando você faz, você puxa a glória para você, naturalmente você retira a glória do Senhor. É como se você desprezasse o Senhor como nosso ajudador. Os pagãos, eles podem ser distinguidos, os apóstolos, eles não são iguais. Os pagãos nunca entraram na família da fé. É algo que o Sebastião fala na oração dele, que nós somos adotados. Nós não fazíamos parte dessa família de uma forma natural. Nós fomos fazer parte dessa família a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Os pagãos não fazem parte da família do Senhor. Eles são estranhos à comunidade da aliança. Idolatria e ingratidão são características deles. Eles, como pagãos, eles adoram outras coisas. Seba, faz uma gentileza. Eu mandei uma mensagem para o Wellington dizendo que tinha faltado água. Fala para ele que nós já recebemos. Eu mandei um torpedo, acho que ele não ouviu. Está ali fora, por favor. Os pagãos, eles devem ser distinguidos dos apóstolos. Os pagãos nunca entraram na família da fé. São estranhos à comunidade da aliança. Idolatria e ingratidão se caracterizam. Eles não são gratos. Eles entendem que tudo veio deles, do esforço deles, da capacitação deles. E eles idolatram a sua situação, a sua posição financeira, a sua posição política, os seus bens, a sua condição social, Para eles é um símbolo de status, de força. Os apóstatas são pessoas que se unem à igreja, diferente dos pagãos. Os apóstatas são pessoas que querem participar do convívio da igreja, mas nunca foram da igreja. Pessoas que até frequentam, pessoas que até ajudam em uma obra ou outra, pessoas que até que participam de um ou outro ministério, mas estão longe, longe, longe do Senhor. Os apóstatas são pessoas que se unem a uma igreja, podem se tornar membros de uma comunidade de aliança visível, e depois, através dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus atos, eles repudiam a igreja, deixando em troca o convívio da igreja por uma vida de satisfação secular. São pessoas que são frias no coração ou mortas no coração. São pessoas que são levadas por ventos de doutrina. Nós temos pessoas nas nossas famílias que muitas vezes já fizeram parte do corpo de Cristo, pelo menos fisicamente, mas em algum momento se entristeceram, cansaram e olharam para o mundo e viram atrativos. Quando o povo de Israel, ele saiu do Egito e começou a perceber uma série de lutas e dificuldades, eles sentiram saudade do Egito. Eles choravam com saudade dos melões e dos pepinos que haviam no Egito. Eles não lembravam mais da escravidão. Eles lembravam apenas o que a escravidão fornecia, independente da falta de liberdade. Pessoas estão na igreja hoje e não são cristãos. Eu arrisco dizer que a grande maioria das pessoas que estão na igreja hoje, elas não são cristãos. Elas não querem compromisso. Porque quando você começa a falar de doutrina de pecado, quando a gente começa a falar de erros, de falhas, as pessoas não querem ouvir. As pessoas, elas entendem que algo está errado dentro dessa fala, dentro desse tipo de conversa, e elas preferem muito mais ouvir coisas que massageiem os seus egos do que ouvir repreensões. Eu já passo a semana inteira passando lutas e dificuldades e ainda vou para a igreja para ser repreendido. Esse é o pensamento deles. Pessoas que são apóstatas. Obrigado, Sebá. Os apóstatas são pessoas que esquecem. São pessoas que, apesar de receberem os benefícios do Senhor, elas esquecem. Elas têm a memória curta. Já viu pessoa com a memória curta? Ela não lembra, principalmente das coisas que lhe interessam. O encontro de Jesus com os 10 leprosos ilustra a importância da ação de graças. Inúmeros sermões já foram pregados sobre a cura dos 10 leprosos, mas somente um deles ficou grato. A única resposta educada para esse tipo de afirmação é que é um absurdo. Você consegue imaginar 10 pessoas leprosas que naquele contexto eles tinham parado de ter um convívio com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais, andavam largados pelo mundo. De uma hora para outra eles são curados e eles não são gratos. Isso não é a gratidão, é a falta da manifestação da gratidão. É claro que os 10 leprosos ficaram gratos, só que um apenas foi entre eles, pensou: antes de eu ir para os meus, eu tenho que agradecer aquele que me curou. Essa é a diferença. A questão chave na história não é a gratidão, e sim a ação de graças. Uma coisa é você se sentir grato, e outra coisa é você expressar isso. Uma coisa é você acreditar em Deus, e outra coisa é você confessá-lo. Uma coisa é você mudar o seu comportamento. Uma coisa é você se batizar e demonstrar para a igreja, para o corpo de Cristo, que você, interiormente, você tem esse tipo de sentimento e você expressa isso de uma forma exterior. Duas características ou duas partes do fruto do Espírito dão um exemplo ótimo em relação a isso: bondade e benignidade. Qual a diferença de bondade e benignidade? Pergunto para vocês. Ou é a mesma coisa? Sim, não. um de cada vez.
É que Davi quando tu faz alguma coisa em favor do próximo. Que bom vale conhecer só por ele.
Glória a Deus, Rosário, que você lembra que eu já falei isso. A bondade é esse sentimento que nós temos no coração. Quando você vê uma situação de injustiça, de tragédia, seu coração fica compadecido, fica compungido em relação àquele assunto, você fica triste. E a benignidade é quando você faz algo. E nós estamos muito bondosos, mas estamos pouco benignos. Nós temos que colocar em prática a benignidade. Os leprosos, eles eram separados da família e dos amigos. Uma purificação instantânea implicava em livramento do exílio. Podemos imaginá-los delirantemente felizes, apressando-se ir ao lar para abraçar a esposa, os filhos e anunciar a cura. Quem não seria grato com uma cura como essa? E aí a gente olha pelos enfermos, cada um aqui tem a sua dificuldade de saúde. Imagina que de uma hora para outra, você ficasse livre dessa enfermidade, você não ficaria grato? Com certeza. Agora, você expressaria de alguma forma essa gratidão? Não sei. Dos 10 leprosos, 9 não acharam que não precisava expressar. Saíram correndo da sua vida. Um voltou para expressar. Somente um deles adiou seu retorno ao lar e tomou tempo para dar graças. Lucas capítulo 17, verso 15 e 16. Lucas 17, versos 15 e 16. Expressar para as pessoas que ele estava feliz por servir a Deus. E ele vai até Cristo, põe o rosto em chão, não é no mármore, não é no azulejo, não é no cimento, é na terra. Depois a cara, o ato de prostrar-se é o rosto encostado no chão, do tal ponto de você respirar e a terra subir. Ele estava com a cara no chão, agradeceu ao Senhor pela bênção que lhe foi concedida. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Lucas capítulo 17, versos 15 e 16. Todas as nossas orações, elas devem incluir ações de graças. Como leproso, nós temos que parar, voltar e agradecer. Você tem que iniciar o seu dia de uma maneira primeira, agradecendo ao Senhor pelo sopro de vida que se renova na minha vida e na sua vida. E também pelos seus. Nós estamos aqui hoje porque os nossos entes queridos, eles estão vivos. Você estaria na casa do Senhor se o teu parente estivesse morto hoje? Não. Nós temos que agradecer porque os nossos órgãos funcionaram. Nós temos que ser gratos. Nós podemos ser como os 9 leprosos que não agradeceram. Ou nós podemos ser como aquele leproso que foi curado e agradeceu. Somos tão devedores a Deus que jamais poderíamos esgotar as nossas oportunidades para expressar a gratidão. Esquecer os benefícios de Deus é também a marca do cristão imaturo, aquele que é novo na fé, aquele que vive apenas por seus sentimentos. quando uma pessoa ela é nova na fé, ela é sentimental. Eu lembro quando eu era novo na fé, qualquer coisa que o pastor falava, eu chorava. Qualquer coisa que o irmão do louvor cantasse, eu chorava. E se não fizesse nada, eu também chorava. Porque a gente fica sensível às coisas do Senhor. Mas esse sentimentalismo, ele não é algo que nos dá alicerce. Porque como a planta, a semente que cai no meio dos espinhos, quando vem a dificuldade, ela se sente sufocada. Ou quando ela cai no meio das pedras, ela tenta criar raízes, mas as raízes não conseguem penetrar nas pedras. E quando vem o sol, como que está aqui em Brasília, a erva seca e morre. Nos momentos altos, o novo convertido, ele tem um sentimento exultante da presença de Deus, mas entra em desespero no momento em que sente uma ausência profunda desses sentimentos. Ele vive de bênção em bênção, sofrendo as angústias de uma memória curta. A pessoa, ela, quando é um novo convertido, ela não consegue se lembrar das benesses, dos benefícios de Deus. E cada vez que a luta vem, e ela vem, ele cai. Vive sempre no presente, saboreando o agora, mas perdendo de vista o que Deus fez no passado. Quando você vê no Antigo Testamento, você vê quantas mensagens foram dadas de alento para nós, para que nós não esqueçamos os benefícios do Senhor. A festa da Páscoa é a festa mais importante para os judeus, em que eles relembram a saída do Egito e a salvação todos os anos. E aquela história, ela é incutida na cabeça das crianças, para que elas saibam que elas são dependentes de Deus. Sua obediência e tudo são tão fortes quanto a intensidade da última recordação da bênção. Se a bênção ela foi bem próxima, ela pode sim oferecer um culto agradável a Deus. Mas se a bênção tem mais que uma semana, a pessoa esquece. Ela já pensa na próxima que ela está precisando. Se Deus jamais nos desse outro vislumbre da sua glória nesta vida, se Ele jamais respondesse outro pedido que eu fizesse ou que você fizesse, se Ele não concedesse mais nenhum dom, nem mais uma graça, mesmo assim, nós estaríamos obrigados a passar o resto das nossas vidas agradecendo por tudo que Ele já fez. Por tudo que Ele já fez, Ele fez muitas coisas. E aí nós cantamos aquele hino, quantas bênçãos, diz-lhes, quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Se você para para pensar no seu dia, tudo que o Senhor já tem concedido a você, não há motivo para você esmorecer. É tão interessante a gratidão, porque nós confiamos nas pessoas. Se uma pessoa, ela te abençoa várias vezes financeiramente ou de qualquer sorte, você confia nela, você não desconfia. Mas Deus, que entregou o seu próprio filho para morrer por mim e por você, Ele entregou o seu melhor. Nós continuamos desconfiando de Deus. Quando chega a conta da Caesp na segunda-feira pela manhã, você não tem dinheiro, você esquece os benefícios do Senhor, você esquece aquele sentimento que tomou seu coração no culto de domingo à noite, em que você agradecia a Ele pela sua grandeza, e você se desespera. Já temos sido abençoados com tanta suficiência, que devemos ser movidos diariamente por ações de graças. Apesar disso, apesar da nossa ingratidão, Deus Ele continua nos abençoar. Porque se o Senhor afastar a mão dele de nós, como afastou de Saul, é uma oração que o irmão Cláudio faz, não nos lance fora da tua presença. Se o Senhor nos lançar fora da sua presença, nós estamos perdidos. Alguém pode dizer, com tantas pessoas famintas por aí, pode ser errado eu orar por um tapete novo na minha sala de estar. As pessoas muitas vezes se constrangem com isso. Todavia, o mesmo Deus que cuida dos estômagos vazios é um Deus que talvez Ele se interesse pelo seu tapete, ou pelo seu carro, por qualquer coisa. Importante para nós talvez seja entender que Pai nosso Pai, independente da gente receber ou não, Ele se importa com a gente. Se não temos certeza e respeito, se não temos certeza a respeito da conveniência do nosso pecado, nós podemos fazer uma coisa apenas, contar para Deus. Essa é a nossa função. Ah, eu estou querendo trocar de carro. Poxa, mas tem tanta gente passando fome lá na África. Tem tanta gente passando necessidade lá no centro da rodoviária. Será que Deus vai me ouvir? Não importa, você coloca na presença dele. Se ele vai te conceder ou não, como ele, a nossa função é entregar nas mãos dele. Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5. E eu falei de bens, mas também, se você precisa de sabedoria do Senhor, peça a Ele. O Senhor está falando que você precisar, peça a Ele. A expressão grega que fala sobre nada lhe impropera, significa literalmente sem lançar de volta na sua face. O teu sua colocação, ela não é jogada de volta na sua face. Ela é apreciada. Sim ou não. Mas o Senhor, Ele leva em conta. Não precisamos temer a reprovação de Deus, contanto que sejamos buscando sinceramente a sua vontade em determinada situação. Busque a Deus para saber se é aquilo que Deus quer que você peça ou que você faça. Nada é grande demais, nada é pequeno demais diante de Deus em oração. Desde que não seja algo que temos certeza que é contrário à vontade de Deus, que é manifestada com clareza na sua palavra. Não podemos chegar a Deus, como teve uma vez, eu estava lendo, em que um cara num programa de televisão, ele falou: não devemos tentar, deixa eu ler o texto, não podemos tentar a Deus como fez um homem que revelou durante uma entrevista em programa nacional de televisão, que tinha feito um pacto com Deus. O homem declarou que se Deus o abençoasse com dois bordéis, onde havia prostituição, ele ia ser grato a Deus o resto da sua vida. Talvez esse é um exemplo absurdo, extremo, mas muitas pessoas pedem: oh Deus, me dá a empresa daquele cabo, daquele homem, me dá o emprego daquele homem, me dá a esposa daquele homem, me dá o marido daquela mulher, porque é para mim, é para mim. Essas são orações que não vão ser respondidas. Está muito mais por uma feitiçaria do que por qualquer outra coisa. Às vezes nos sentimos como se faltasse às nossas orações o poder de ser suficiente, de passar do teto. Deuteronômio 28, 23. Deuteronômio 28, 23. E aí o Senhor está falando sobre o comportamento do povo na falta da adoração ao Senhor, na falta do compromisso com o Senhor. Ele fala: os seus céus serão de bronze, as suas petições, os seus clamores não chegarão a mim. É como se as nossas petições caíssem em ouvidos surdos e Deus permanece quieto e desinteressado por nosso apelo fervoroso. Por que esses sentimentos nos assombram? Há várias razões porque ficamos às vezes frustrados em orações. Primeiro, as nossas orações, muitas vezes, elas são orações vagas. E eu não estou falando como tem um movimento teológico, você tem que especificar: ai Deus, eu quero um carro, ele tem que ter quatro pneus, ele tem que ser branco, ele tem que ter teto solar, ele tem que ter um motor assim, assim. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas vezes a gente faz uma oração do tipo: Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe todas as pessoas do mundo. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe todos os enfermos da terra. nunca você vai saber se a tua oração foi cumprida ou foi atendida. As nossas orações, elas têm que ser orações mais direcionadas. Eu oro por isso, eu oro por aquilo. Eu peço a bênção sobre isso, eu peço a bênção sobre aquilo. Uma outra coisa é que nós estamos em guerra com Deus. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito o tempo todo. João capítulo 3, verso 6. João 3, 6. Alguém, por favor?
Porque a nossa carne é carne. Porque a nossa do Espírito é Espírito.
Aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Gálatas 6, 8.
João 8.
Não, agora é Gálatas, capítulo 6, verso 8. João já foi. Gálatas 6, 8.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna.
As coisas que você semeia geram frutos. Se você semeia para a carne, você está semeando corrupção. Se você semeia para o Espírito, você está lá colher coisas espirituais. Se nós estamos em constante rebeldia, em constante conflito com as coisas que procedem de Deus, nós não somos ouvidos, porque o Senhor ouve a oração dos justos. Provérbios 15, 29, não precisa abrir, fala: a oração dos justos ele ouve, a oração dos ímpios ele não ouve. Uma atitude de reverência para com Deus é vital, a eficácia das nossas orações. Nós temos que viver para Deus. Terceiro, tendemos a ser impacientes. Em tempos de fast food, em tempos de micro-ondas, nós queremos que as coisas sejam atendidas de uma maneira rápida. Que o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Hebreus 10, 36, abre aí por gentileza. Hebreus 10, 36. Alguém lê?
Com efeito, temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa.
Você quer pedir algo ao Senhor? Persevere, continue pedindo, continue pedindo. Nós somos impacientes, e quando nós pedimos e não somos atendidos, nós largamos de mão. Parece criança quando ganha brinquedo novo. É, o dia das crianças está chegando, e as crianças vão ficar loucas na frente da televisão. Aí eu preciso desse brinquedo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A partir do momento que ganha, fica de lado. Já não é tão importante assim. Quarto, nós temos a memória curta. Salmo 103, 2.
Bendice. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
É fácil esquecer os benefícios de Deus e os dons dados pelas mãos de Deus. O crente lembra os dons de Deus e não exige, o crente verdadeiro, ele lembra os dons de Deus do passado, do que já aconteceu, e ele não exige nada, ele não precisa que a cada momento tenha um novo milagre para que a fé dele seja estabelecida. E hoje as igrejas, elas são pautadas nisso. Se cada culto você não sentir um arrepio, se cada culto você não sentir algo diferente, se o Senhor ele não estiver presente naquelas coisas que você quer de uma forma integral, Deus não me ama. Eu não vou servir mais esse Deus. Vou para outra igreja. Embora Deus nos acumule de graça sobre graça, devemos ser capazes de regozijarmos com o benefício de Deus, ainda que não recebamos nenhum outro benefício da parte dele. E aquilo que nós já falamos, Se você de agora para frente não receber mais nada de Deus, já é motivo suficiente para você ser grato o resto da sua vida. Lembre-se dos benefícios do Senhor quando estiver diante dele. Mateus 7,11, para a gente finalizar. Mateus 7,11.
Ora, se vós sois maus, sabeis da bondade dos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas que nos pedir.
Se nós pedirmos para o Senhor algo, Ele não vai nos dar uma pedra no lugar do pão. O Senhor, Ele nos dá o que nós precisamos no tempo certo. Nós temos que aprender a adorá-lo, nós temos que aprender a confessar os nossos pecados, nós temos que aprender a glorificar, a adorar o Senhor e também fazer as nossas petições. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por todos os seus benefícios nas nossas vidas. Queremos agradecer pelo teu grande amor e pela tua graça. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor possa estender a tua graça sobre as nossas vidas, Pai, mais um dia, mais uma semana que se inicia, sem a qual nós estaremos perdidos, Pai. Pedimos que tu sejas conosco. Agradecemos por esses ensinamentos em nome de Jesus. Amém.